Boa tarde. Eu quero, obviamente, começar por cumprimentar os senhores e senhoras peticionários e, naturalmente, o meu colega também, deputado do Partido Comunista, Paulo Sá. E o propósito desta audiência é, precisamente, a oportunidade para que possam aduzir mais argumentos em favor daquilo que foi a petição que foi entregue. E, portanto, estamos a falar da prorrogação do prazo de entrega da Modelo 22. É certo que aquilo que pretendia se aplicava a este ano, mas é uma questão que recorrentemente se coloca, até porque todos os anos ela tem de ser entregue. Devo de resto dizer que é uma matéria que me diz muito, porque eu, antes de ser deputada, trabalhava em fiscal e sei bem dos meses difíceis de abril e maio e das poucas horas de sono que quem trabalha nesta área e do stress a que somos sujeitos para cumprir o prazo e de muitas das vezes nos vermos na situação de termos feito tudo bem, mas o site não acompanhar o nosso trabalho e ser uma dificuldade, quando na realidade não devia ser sequer uma questão. E, portanto, eu sem mais demoras, eu passava naturalmente, passava-vos a palavra para que pudessem explanar não só aquilo que já fizeram na petição, mas naturalmente acrescentar outros argumentos que possam não ter tido na altura a oportunidade de escrever. Obrigada.
Muito obrigada pela oportunidade. Eu, sobre o assunto da petição, efetivamente para o ano 2017 portanto, não foi possível em tempo útil tal concretizar-se. No entanto, o principal motivo que me levou a encabeçar esta petição é, efetivamente, como acabou de referir, a situação que todos os anos verificamos em termos de entrega dos modelos fiscais anuais das empresas e que são formulários muito grandes e que demoram algum tempo a preencher, têm algumas pormenores muito específicos e fruto de muitas vezes do nosso stress, do cumprimento de prazos, portanto, nós todos os meses ao longo do ano temos obrigações fiscais e concretamente em maio ainda temos mais a entrega destas declarações tão específicas. Aquilo que achamos é que efetivamente na lei fiscal, para além de haver um prazo limite para a entrega das declarações, achamos também bastante importante que na lei fiscal conste a data a partir da qual a autoridade tributária deverá ser obrigada a disponibilizar esses mesmos formulários. Parece-nos razoável que esse prazo seja após ou até 31 de janeiro de cada ano, porque as declarações fiscais que irão ser entregues durante o mês de maio e junho, e estou a falar concretamente do modelo 22 e da IES, são com base num orçamento já aprovado há mais de 12 meses. Portanto, ainda estamos a considerar 13 meses para que a autoridade tributária disponibilize esses formulários. Depois há uma outra situação. Todos nós ouvimos hoje em dia a questão do desenvolvimento de software e do desenvolvimento à medida. E aquilo que se passa connosco é que na altura que nós estamos a entregar os formulários, nós contabilistas, é que estamos a fazer o teste às devidas aplicações. E todos os anos temos erros. Erros diversos, inclusivamente de arredondamentos. O que obriga depois é que tenhamos que ir novamente à declaração, fazer a correção, todo um processo repetitivo e que de alguma forma nos causa algum desgaste e algum stress. Portanto, posto isto, consideramos que nós, profissionais, também temos direitos, somos cidadãos portugueses, somos trabalhadores, uns são trabalhadores por conta de outrem, também temos direito ao nosso descanso. E muitas das vezes, para cumprir com estas situações todas, obrigam-nos a trabalhar fora de horas. Nestas alturas trabalhamos cerca de entre 10 a 14 horas diárias, fins de semana e feriados. Acho que, perante a Constituição da República Portuguesa, um trabalhou por conta de outrem, não trabalha estas horas todas. E nós também precisamos descansar mentalmente, porque, por vezes, um simples lapso da nossa parte, eu falo concretamente que me aconteceu no ano 2016, enganei-me a colocar uma parcela no modelo 22. fruto do stress, do desgaste, de todas as situações que acabo de relatar. E aquela alteração de linha, que tive que corrigir o modelo 22, traduziu-se inicialmente numa coima de 187,5€, mas depois o Sr. Chefe das Finanças disse que eu poderia fazer a exposição relativamente àquele erro, lapso da minha parte. Só que no âmbito do artigo 32 do Regite, que é um artigo em que fica à consideração do chefe das finanças se aquela coima é, portanto, se dispensa ou se é anulada, fruto daquele que não houve intenção nenhuma da minha parte de cometer aquele erro ou omissão, como lhe queiramos chamar. Não, ficava tudo igual. Aquilo que me aconteceu foi, eu em vez de colocar no, portanto, as empresas todos os anos fazem entregas ao Estado sob a forma de pagamentos especiais por conta e pagamentos por conta. O que acontece é que nem sempre todas as empresas utilizam no próprio ano os pagamentos especiais por conta. E aquele caso em concreto era de uma empresa que tinha pagamentos especiais por conta anteriores por utilizar e que os precisava de utilizar naquele ano. E eu, erradamente, claro, coloquei estes pagamentos especiais por conta dos anos anteriores na linha dos pagamentos por conta. Conclusão, volto, portanto, fiz, quando detetei o erro, corrigi a declaração, mas depois não foi aceito pelo seu chefe das finanças, e em vez de uma coima de 187,5€, foi uma coima de 450€, que no caso, em particular, nem, portanto, corresponde a cerca de 3 avanças mensais daquela empresa e que eu tive que assumir. E, portanto, aquilo que neste momento se passa é, acho que nós, contabilistas, que temos toda esta cooperação com a autoridade tributária, muitas das vezes não assentimos essa colaboração e cometemos estas situações que não é fruto do nosso cansaço e que, de alguma forma, poderemos evitar estes lapsos e omissões da nossa parte e, portanto, achamos que é de todo importante que, de uma vez por todas, se compreenda o trabalho e o contributo que nós damos ao Estado, porque somos nós que compilamos muita informação para o Estado fazer a sua cobrança de impostos e, portanto, como compilamos toda essa informação, o Estado connosco não tem nenhum dispêndio de não nos paga absolutamente nada por isso. Portanto, quem nos paga pelo trabalho que nós fazemos e toda essa transmissão de informação são os nossos clientes, que temos que ter um cuidado específico em clarificar toda a situação da lei fiscal, que por si só é muito trabalhosa, porque todos os dias está a sair legislação fiscal. Nós, se todos os dias fôssemos ler a lei fiscal, perdíamos se calhar todas as manhãs de uma semana, portanto em 5 dias, 4, portanto 20 horas perdíamos a ler a lei fiscal e a fazer a remissão dos artigos para os outros. Esta é outra situação que é bastante difícil na nossa profissão, é a constante alteração da lei fiscal. Sentimos necessidade que comece a haver alguma estabilização das leis e das regras fiscais, porque seria bom até para os empresários, que também sentem essas dificuldades, e até mesmo para nós, para nos facilitar o nosso trabalho. Nós somos bons profissionais, não queremos de forma nenhuma ser conhecidos pelo público como os constantes adias, não pretendemos adiamentos de prazo, a única coisa que pretendemos é termos condições efetivas para desempenhar o nosso trabalho e essas comunicações como seria aceitável. E, portanto, aquilo que eu gostaria de reforçar era que pensem em nós como profissionais, como pessoas, como cidadãos deste país, e que de uma vez por todas reconheçam que há necessidade da autoridade tributária também ter um dia até ao qual tem que apresentar trabalho. Ou seja, até 31 de janeiro, parece-nos completamente admissível que ao fim de 13 meses a autoridade tributária tenha disponibilizado esse formulário. Depois há uma outra situação que também de alguma forma vem suportar aquilo que acabo de dizer. Se está estipulado no Código das Sociedades Comerciais que todas as sociedades têm que fazer as Assembleias Gerais até 31 de março, Portanto, para as empresas fazerem essas assembleias, têm que ter as contas do ano anterior fechadas. Portanto, se a 31 de março elas têm as contas fechadas, também estão em condições para entregar os formulários. Não quero com isto dizer que pretendemos uma antecipação do prazo limite. Aquilo que eu pretendo dizer é que nós, em vez de termos um mês para entregar o modelo 22, passaríamos a ter 4 ou 5, cada um faz a gestão do seu tempo. Às empresas que são mais pequenas, podem-as entregar logo em fevereiro ou em março, as outras mais complicadas será em abril, mas assim fazemos a nossa gestão de tempo. Nós temos direito a ter a nossa agenda, fazemos a nossa planificação de trabalho e tudo seria mais fácil. Era esta a mensagem que queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada e eu passava a palavra ao deputado Paulo Sá.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Antes de mais, cumprimentar os representantes dos peticionários da petição 315, dar-lhes as boas-vindas na Assembleia da República. Pedem na vossa petição que se recomenda ao Governo que seja prorrogado o prazo de entrega de declaração modelo 22 de, até 30 de junho de 2017. Nós concordamos com esta reivindicação, mas achamos que o problema tem que ter uma resolução mais global. Não pode ser feito ano a ano, tem que ser feito, resolvido globalmente. No ano passado, em junho de 2016, portanto este problema repete-se todos os anos, perante a situação que se verificou também no ano passado, nós questionamos o Governo, o atual Governo, sobre esta matéria, expondo um conjunto de considerações que coincidem muito com aquilo que vocês colocam aqui na vossa petição e, em particular, colocámos ao Governo as seguintes questões. Isto em 2016. Está o Governo disponível para adiar a entrega do modelo 22 do IRC de 31 de maio para 15 de junho próximo, permitindo, digamos, a tal folga de que falava? E, segunda pergunta, numa ótica mais abrangente, está o Governo disponível para, em conjunto com as diversas organizações e associações profissionais de contabilidade, estudar e ponderar uma reorganização dos prazos de entrega das diferentes declarações fiscais, assim como os momentos da disponibilização das aplicações de preenchimento e submissão das respectivas declarações fiscais? Ou seja, uma perspectiva mais abrangente, resolver o problema de 2016 e, portanto, nesse momento, e depois arranjar uma solução para os anos seguintes. Infelizmente, no ano passado, a resposta do Governo, penso que terá sido divulgada e conhecem, é que, resumindo, não se identificaram razões que justificassem a prorrogação do respectivo prazo de entrega. Ou seja, o Governo não acolheu esta pretensão. Entretanto, nós não deixamos de insistir e tentar sensibilizar o Governo para esta questão durante este ano, com algum sucesso, antecipo já, e este ano, em maio, 1 de maio, portanto, uns dias antes da vossa petição, tornamos a questionar o Governo, expondo novamente toda a problemática e colocando as questões, eu leio, quando estará disponível de forma definitiva a aplicação de elaboração, preparação e submissão do modelo 22 IRC 2000, 16, perante o atraso já verificado, está o Governo disponível para reconsiderar a data limite da sua entrega? E depois a mesma pergunta do ano anterior, está o Governo disponível para, juntamente com os profissionais, rever tudo isto? Portanto, depois de insistência, sensibilização, o Governo mudou a sua posição e deu-nos a resposta recentemente, dizendo, informando-nos, está uma informação, a aplicação respectiva foi disponibilizada no dia 28 de abril. Depois, o Governo não deixa de reconhecer que a disponibilização da aplicação do modelo 22 ocorreu mais tarde do que é desejável e, perante isso, manifesta a sua disponibilidade para rever o funcionamento global dos prazos de cumprimento das obrigações declarativas fiscais, informando que, nesse sentido, a Ordem dos Contabilistas Certificados foi já convidada a apresentar uma proposta de reorganização do calendário fiscal e depois continua. Ou seja, o Governo evoluiu. Depois de, em 2016, não encontrarmos nenhum motivo para alterar os prazos, em 2017, perante uma insistência, afirma a sua disponibilidade para, juntamente com os profissionais, rever todos os prazos, não só do modelo 22, mas todos os prazos de obrigações declarativas no âmbito do IRC. E informa-nos que já terá divulgado essa sua posição à Ordem dos Contabilistas Certificados e que estará disponível para trabalhar com a Ordem, com os profissionais em geral, no sentido de fazer uma revisão completa de todo o calendário de entrega fiscal, tendo em conta exatamente os problemas que há pouco na sua intervenção inicial referiu. Informa também que solicitou à Autoridade Tributária e Aduaneira a identificação dos momentos de sobrecarga do sistema, resultando da sobreposição dos termos dos prazos de mais do que uma obrigação declarativa, de modo a preparar este trabalho de reorganização geral de todos os prazos. Portanto, eu penso que neste momento a questão concreta da petição está ultrapassada, porque 17 de junho de 2017 já passou, mas este problema irá, se nada se fizer, irá verificar-se em 2018, 2019 e todos os anos. De forma a evitar isso, neste momento há um caminho que está aberto e satisfaz-me que o PCP tenha conseguido, junto do Governo, sensibilizar para esta questão, um caminho aberto para se rever não só a questão do modelo 22, os prazos, mas todas as obrigações declarativas que têm que ser feitas durante o ano, de forma a evitar sobrecargas, períodos de sobrecarga, evitar esses problemas que referiu e que, digamos, o Governo tem a disponibilidade para não, digamos, avançar sozinho com uma proposta, mas que negociar isso e discutir isso e ter em conta as opiniões dos profissionais. Neste sentido, a petição está ultrapassada e está aberta à possibilidade de resolver o problema havendo a participação dos profissionais. Então, acho que neste momento é aproveitar esta oportunidade, esta disponibilidade do Governo para isto, apresentar propostas ao Governo concretas, de novos prazos, de novas para as obrigações declarativas e tentar, juntamente com o Governo e a autoridade tributária, construir, tão brevemente quanto possível, um novo calendário para depois ser implementado de uma forma faseada, pois isso é algo que terá que ser discutido, de forma a que o calendário fiscal futuro não tenham os constrangimentos e os problemas atuais, resolvendo-se este problema e todos os outros de uma penada. Mas isto, neste momento, está mais nas vossas mãos do que nas nossas. Portanto, da nossa parte fizemos o trabalho, sensibilizamos o Governo está disponível, abriu a porta, muito bem, vamos trabalhar, está o caminho aberto. Agora, concretamente, quais devem ser os prazos, etc., digamos, é mais convosco, no sentido de apresentar a proposta ao Governo, que sermos nós a tentar impor ou sugerir alguma solução. Portanto, neste sentido, penso que agora está mais nas vossas mãos resolver este problema, aproveitando esta oportunidade, esta janela de oportunidade que foi aberta. Da minha parte, PCP, apenas vos pedia que nos continuassem a manter informados dos desenvolvimentos desta matéria. Se houver algum problema no desenvolvimento deste trabalho de reformulação do calendário fiscal, façam-nos chegar, avaliaremos e faremos a intervenção que considerarmos adequada junto do Governo, mas neste momento, digamos, penso que a bola está nas vossas mãos no sentido de avançar com este processo. Eu pedi apenas à Sra. Deputada Relatora que no relatório da petição pudesse ser incluída esta minha intervenção, juntamente com as perguntas e as respostas do Governo, porque dão, digamos, são relevantes para o objeto da petição.
Eu julgo que, deputado Paulo Sá, que não haverá essa necessidade de reproduzir, porque essa é exatamente a mesma resposta que o Governo deu à Comissão, porque sempre que vem uma petição é feito um pedido de pronúncia ao Governo e foi exatamente essa resposta que nos foi dada à Comissão. Exatamente.
Eu solicitava que isso fosse incluído no relatório da petição com o historial 2016-2017, a posição de 2016, a evolução para 2017, mesmo que no repente textualmente, pelo menos, anexem. E esta informação apareça no relatório porque me parece que é factual e é relevante para o objeto da petição.
Sim, nós depois também teremos a oportunidade de discutir o relatório quando ele estiver terminado. Eu aqui queria agora falar, não tanto na qualidade de deputada relatora, mas como representante do PSD, naturalmente, porque tenho uma visão ligeiramente diferente da do deputado Paulo Sá, porque acho que a resposta que nos foi dada, o pedido de pronúncia foi feito, julgou em maio, a petição entrou em maio e foi poucos dias depois de ter entrado que pedimos. A resposta chegou no dia 1 de agosto. E na prática é uma não resposta, porque aquilo que dizem é que vão pedir, ou já pediram, para que envie uma proposta, pediram à AT uma coisa que é suposto acontecer regularmente, que é sinalizar os pontos de ruptura do sistema na altura da entrega das declarações, e que não há de ser muito surpreendente, porque toda a gente sabe quando é que as declarações são entregues e quando é que há esses momentos de ruptura, mas a resposta, no nosso entendimento, o Grupo Parlamentar do PSD é uma não resposta, porque adia o problema para a frente e objetivamente não apresenta uma solução. Porque efetivamente, e eu subscrevo inteiramente aquilo que disse, não é só um problema da lei fiscal estar permanentemente a ser mudada e de ser praticamente impossível, só mesmo numa segmentação em cada um dos impostos, e mesmo assim é difícil acompanhar todas as alterações fiscais. E depois há a dificuldade de o entendimento da AT, muitas das vezes, ser diverso ou em função da pessoa que nos atende o telefone. Eu porque volto a dizer, isto às vezes é complicado, mas de facto eu tive uma experiência anterior e em função da pessoa que me atendia ao telefone eu tinha uma resposta para uma questão, por exemplo, de um campo da modelo 22 que nós não sabíamos naquele ano como é que devia ser preenchido. Isso traz uma instabilidade adicional, porque muitas das vezes não é culpa, não é responsabilidade da pessoa que está a preencher, que está a confiar na resposta que os serviços lhe estão a dar. E eu, às vezes era necessário ligar duas, três vezes para termos mais ou menos uma resposta mais ou menos fiável. E isso é uma dificuldade acrescida. E, portanto, da nossa parte parece-nos perfeitamente razoável que queiram um maior horizonte temporal, porque não estão... Pronto, a petição era especificamente para 2017, mas a questão de fundo não é essa. A questão de fundo é... Ok, o deadline é 31 de maio, é 15 de julho, isso sem falar das outras declarações, porque entretanto as obrigações declarativas crescem como cogumelos nos últimos anos. A verdade é que aquilo que querem é um aumento do horizonte temporal para que consigam até fazerem um planeamento do trabalho, porque uma das coisas que disse, e é sem dúvida verdade, é na altura de preencher a modelo 22, muitas das vezes podia-se já fazer a IES, porque as contas estão fechadas... aí às vezes dá um bocadinho mais trabalho porque é mais extensa, mas efetivamente podia ser feito. E portanto, da nossa parte, aquilo que eu vos queria transmitir é que o orçamento há de estar entretanto 3 de outubro e nos próximos 1-2 meses vamos estar em cima do Governo precisamente para haver concretização, porque dizer que vão estudar o assunto e que vão ter uma proposta não é resposta. E portanto da nossa parte fica o compromisso para que efetivamente isto até ao final do ano tenha resolução, porque se houve o compromisso de que iam encontrar uma resposta, então até ao final do ano a resposta tem de vir para que no próximo ano estas questões não se coloquem. Não sei se eventualmente querem fazer mais algum comentário.
Ora, muito boa tarde, senhores deputados. É assim, nós queríamos apresentar algumas propostas em concreto, que a colega Filomena já expôs, que era preciso uma disponibilização mais cedo dos formulários para o modelo 22 e IES. Acho que teria que ser mesmo transcrito para a legislação que a autoridade tributária teria que obrigatoriamente até 31 de janeiro disponibilizar todos os formulários que é da IES, que é modelo 22, que é outros formulários, obrigações declarativas para o ano, porque você tem 13 meses após o Orçamento de Estado para disponibilizar isto, para testar informaticamente. Não existe uma justificação lógica para que isso continue a acontecer ano após ano, porque vamos andar todos os anos nisto, todos os anos vai ser disponibilizado fora de prazo. Não podemos continuar neste caminho. Nós, como contabilistas certificados, deixámos de ter quase vida familiar, porque nós trabalhamos às vezes até à meia-noite, 2 da manhã, fins de semana, feriados, os filhos queixam-se, a esposa queixa-se, toda a gente se queixa, e deixámos de ter tempo à família. E isto não faz sentido. Isto porquê? Por culpa da autoridade tributária, que não cumpre com uma obrigação que é uma questão informática. No fundo é uma questão informática. A legislação está criada no Orçamento de Estado há 13 meses, já estamos a dar 13 meses, o ano inteiro, mais um mês, para que seja disponibilizado a todo esse formulário. Mas tem de ser transcrito, porque se não for transcrito para a legislação, vamos continuar sempre com esta situação. E uma das nossas propostas era, pronto, 31 de janeiro, mas também com uma penalização. Se a autoridade tributária não nos penalizasse até 31 de janeiro estes modelos de declarativos para serem preenchidos, haver uma penalização de 2 dias úteis por cada dia de atraso corrido na disponibilização da coisa, da aplicação. Se disponibilizassem em 2 de fevereiro, teria que ser disponibilizado mais 2 dias úteis. Eu digo 2 dias úteis porquê? Porque não faz sentido dizer um dia mais, porque muitas das vezes vamos imaginar que acabava o prazo numa sexta-feira. Disponibilizar mais um dia, lá íamos nós trabalhar ao sábado, não faz sentido. Por isso é que eu falo em 2 dias úteis por cada dia de atraso, não importa que seja dias corridos, o Estado que está a atrasar tem que assumir a sua responsabilidade, a quota parte de responsabilidade. E fazia todo sentido disponibilizar por 2 dias úteis por cada dia de atraso na disponibilização da informática das aplicações. Outra situação que também faz sentido na nossa profissão e que também está relacionada com este cansaço, com o cansaço que nós às vezes sentimos e às vezes deixamos de ter tempo para a família, é que assim, há classes, por exemplo, eu falo dos advogados, eles têm férias judiciais, porque na razão nós também não temos férias fiscais. É que fazem todo sentido, porque nós não podemos tirar 30 dias seguidos de férias se quisermos. Sei que é difícil, mas não podemos. Mas neste momento, com as condições informáticas que existem, com o ficheiro SAFT que é enviado mensalmente, existe uma série de situações que há possibilidades de nós criarmos condições para que sejam criadas as férias fiscais. Nós propunhamos dois períodos para férias fiscais, que serão mais ou menos, que seria entre 1 de agosto e 31 de agosto, e entre 1 de 16 de novembro e 30 de novembro. Eu vou já explicar porquê. Neste período de 1 de agosto a 31 de agosto, no período das férias fiscais, teria que ficar suspenso todas as notificações, quer para o sujeito passivo, quer para o contabilista certificado. Em termos de autoridade tributária, teriam que ficar suspensas. O prazo recomeçaria a contar a partir do dia 1 do mês de setembro e o dia 1 de dezembro, neste caso, que era para, pronto, os tais 25 dias que existem, depende, há vários prazos, mas pronto, começaria a contar a partir dessa data. As declarações, as notificações. E outra situação que eu propunha era que eu penso que está a acontecer em França já esta situação, a questão de os impostos, a declaração de IVA do segundo trimestre deveria passar para 15 de setembro. E há aqui uma solução para não haver prejuízos para o Estado em termos pecuniários. Ou seja, até 15 de agosto, ou durante o mês de julho e agosto, existem os dados na base de dados da Autoridade Tributária em que é possível fazer uma estimativa do imposto a pagar, quer em termos de IVA, em termos de IVA, nomeadamente. E faria-se um pagamento por estimativa, porque temos a base de dados do SAFT, por estimativa. Até 15 de agosto, o empresário teria que fazer chegar esse dinheiro na mesma aos cofres do Estado. O Estado não ficaria prejudicado em termos financeiros, porque o dinheiro iria entrar, e deixava o profissional entregar só a declaração em setembro. Porque o Estado tem informação das compras e das vendas do contribuinte. Nessa data já tem informação das compras e das vendas do contribuinte. Seria emitida uma guia, tipo o pagamento por conta, como sai atualmente, o próprio sistema que está poderia calcular isto de forma automática. O contribuinte não concordava, e entregava a declaração periódica do IVA, e não esperava, porque em setembro teria que entregar, disse, ah, não, este valor é excessivo, aqui não está correto isto, vou entregar a declaração periódica do IVA. E já era um problema já que se punha, mas já era uma exceção. Agora, existem condições com o SAFT, de suspendermos as declarações fiscais no mês de agosto e fazer os cálculos da estimativa do imposto a pagar, principalmente do IVA, que é a principal receita que entra no mês de agosto, e prorrogamos o prazo da entrega da declaração do IVA, em vez de ser em agosto, passar a ser em setembro, até 15 de setembro, prorrogado um mês, mas era pago em agosto na mesma, porque seria uma guia criada automaticamente por sistema de uma estimativa de imposto para o trimestre de abril a junho. Essa era uma das sugestões. A outra sugestão que já falei que era... Diga-lhe. A
questão das férias fiscais, por exemplo, em agosto, não podia trazer constrangimentos para as empresas que tivessem de entregar, que tivessem um ano fiscal diferente e tivessem de entregar a declaração?
É assim, quando eu falo... Pronto, estamos a falar na generalidade. É óbvio que dá estes casos específicos.
Estou a pensar agora nas empresas que terminando a 31
consigo.
De março...
Exatamente. Há as outras que têm um período de tributação diferente do ano civil. É assim, cada caso uma coisa de cada vez, digamos. Acho que era bom nós neste momento avançarmos com uma solução e depois pensar numa segunda solução. Também poderá ser pensada já, mas neste caso estou a pensar para a generalidade, para digamos para 98% das empresas que têm o ano civil igual ao ano, o ano económico igual ao ano civil. E a suspensão, pronto, das notificações neste período, que faria todo o sentido, porque não faz sentido, já me aconteceu o estado de férias e ter que regressar por causa de uma notificação das finanças, de um cliente, e a fiscalização também tem que ficar suspensa neste período. Há outros serviços que podem fazer, coordenar, a própria autoridade tributária pode coordenar, pode organizar a sua agenda, deixar-nos organizar a nossa e organizar a sua nesse sentido. Outra situação também que nós achamos que deve haver uma prorrogação automática do prazo, também tem que ser transcrita na lei, senão a autoridade tributária nunca vai cumprir e vamos ficar sempre pendentes da boa vontade do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que não faz qualquer sentido, é a inoperacionalidade do sistema. Não faz sentido nós estávamos às vezes uma, duas, três, já houve uma altura que estivemos para aí uma semana, foi em 2013, 2014, salvo erro, para aí uma semana sem sistema das coisas. Eu cheguei aí para estar no escritório até às 4 da manhã, Sra. Deputada, para que nenhum dos meus clientes, depois acabou por ser prorrogado ao último prazo de 2 ou 3 dias, eu consegui enviar tudo dentro do prazo, mas estive lá até às 4 da manhã.
E às vezes só se...
E vinha, eu regressava outra vez às 8. Nós temos uma vida de escravos. Nós deixámos de ser, parece que deixámos de ser uma classe de segunda. É, e pronto, os meus filhos às vezes queixam-se: ó pai, porquê é que vais para o escritório agora depois de jantarmos? Porquê é que ainda vais? Ó pai, porquê é que não ficas aqui à nossa vida? Pá, custa-me ouvir isto dos meus filhos. Eu, muito honestamente, tenho 44 anos, agora não vou mudar de profissão com esta idade. Mas às vezes a vontade era mesmo de mudar de profissão, porque, assim, eu gosto de ser contabilista, mas ao mesmo tempo nós sofremos tamanho stress, tamanho, e vimos que há uma tamanha falta de respeito por parte do Estado, por parte da autoridade tributária. Não faz sentido nós continuarmos com esta vida. Não faz sentido. Porque é preciso tomar medidas. E nós, não vale a pena, com falinhas massas, nunca mais lá vamos, Sr. Deputado. Porque assim, é preciso nós achar que, pronto, é este problema sempre, todos os anos, é repetido, as declarações sempre postas, disponibilizadas no tarde e a más horas, e depois junta-se a inoperacionalidade do sistema. Para inoperacionalidade do sistema, eu propunha a mesma situação: 2 dias úteis de prorrogação por cada dia de atraso. É isso que eu também propunha. Das férias fiscais, pronto, o período que eu propunha era 1 de agosto, depois podemos fazer, se quiseres, chegar a uma proposta em concreto mais elaborada, podemos aqui, em nome dos peticionários, chegar a uma proposta, mas era o período que eu punha... Sim. Não, senhor deputado Paulo Sá, não cheguei.
O governo está disponível para apoiar a proposta, pode mandar para nós e nós mandamos para o governo, pode mandar para o governo.
E, não há plano, Sr. Deputado. Pronto, e também acho que é também importante haver a criação de um canal exclusivo para os stock, para os contabilistas, agora que chamamos-nos contabilistas certificados, mudamos há 2 anos de nome. Éramos técnicos oficiais de contas, agora somos contabilistas certificados. Porque assim, não faz qualquer sentido a autoridade, nós utilizamos o mesmo portal que utiliza um cidadão comum. Não faz sentido. Nós devíamos ter um canal exclusivo para nós. Nós, contabilistas certificados, ter um canal exclusivo para também, para se calhar seria uma forma de ultrapassar toda esta atrapalhada, desculpa a expressão, mas seria mesmo essa a forma de, também uma das formas para não estar tantas vezes o sistema tão inoperacional tantas vezes. Porque não, os advogados têm um sistema, um canal exclusivo, e nós, por que razão que não temos também um canal exclusivo? Porque, pronto, não sei, a nossa ordem não se tem debatido por isso, mas pronto, é uma questão que o canal exclusivo acho que fazia todo sentido. E há outra ação que nós também pensámos assim, não sei se vou conseguir explanar aqui de forma correta, é assim, a criação de um cartão virtual de pagamentos. Como é que funcionaria um cartão virtual de pagamentos? Era o Estado punha à disponibilização um cartão virtual em que o contribuinte, muitas das vezes acontece, que nós vimos isto através dos nossos clientes, chegam muitas das vezes à altura de pagar os IVAs e às vezes porque houve uma despesa acessória, não pagaram. Não têm dinheiro suficiente para pagar. Muitas das vezes, se houvesse esse cartão virtual em que o contribuinte, por exemplo, recebe 2.000 euros de um cliente qualquer, sabe que dali está um X valor em IVA que previsível de entregar ao Estado, poderia, através do serviço de internet, encarregar diretamente esse valor, por exemplo, 300, 400, 500 euros, ao fim do trimestre, vários carregamentos, ao fim do trimestre tinha lá 5, 6 mil euros, e exatamente, uma espécie de conta corrente, em que esse cartão virtual seria utilizado, o contribuinte na hora de pagar o imposto, ia lá buscar uma espécie de pé de meia, digamos, mas era um pé de meia que ia fazer, em vez de pagar o IVA ao fim destes 3 meses, de uma só vez, que às vezes custa muito para o empresário e às vezes os funcionários sofrem com isto, que já tive conhecimentos dessa situação, que os funcionários sofrem porque a contraordenação é muito pesada na questão do IVA, que são 30%, é muito pesada no atraso de pagamento, e então o empresário acaba por fazer sofrer os funcionários e fazer os funcionários esperar. E se calhar o empresário tinha ali condições para ir fazendo, programando os seus pagamentos e chegar à data de pagamento, ter já o dinheiro suficiente. O mesmo, este cartão poderia ser, teria utilidade não só para as empresas, mas também para as famílias. Vou dar o exemplo do IMI, dos IUCs. As famílias, por que razão, durante, muitas das vezes, chegam à altura de pagar o IMI, é complicado, não têm dinheiro também. Não têm dinheiro porque, pronto, complicado. Mas às vezes, se fosse fazendo esse carregamento ao longo dos anos, ao longo dos 12 meses, chegava à altura de pagar o IMI ou o IUC, tinham dinheiro suficiente. Inclusive o próprio sistema, hoje em dia acho que a informática é uma coisa bela, que nos ajuda muito, e hoje em dia podia haver a condição do contribuinte, através da sua senha das finanças, ou o sujeito passivo, quer o contribuinte individual, estou a falar de que é mesmo a nível particular, programar esses pagamentos, dizer assim, olha, no dia eu tenho um IUC que se vence no dia 31 deste mês. Olha, eu vou ir lá ao sistema, programa, e vá buscar o cartão virtual. Tinha lá o pagamento, ia lá de uma forma automática buscar o pagamento. Pronto, uma ideia que temos também, o grupo tem sobre uma forma de ajudar nos pagamentos e atenção, que o Estado ia receber de forma adiantada. Era um pagamento antecipado. E iria ajudar o contribuinte a organizar-se em termos financeiros, o contribuinte, quer o sujeito passivo, quer os particulares, como também ajudaria a nós. Muitas das vezes não vemos situações um bocado delicadas nas empresas em que eles deixam de pagar aos funcionários para poderem pagar o IVA e pronto, seria uma das soluções também.
Deixe-me pedir-lhe o seguinte, aí vem na sequência daquilo que disse o deputado Paulo Sá, era que nos fizessem chegar isso por escrito, até para que eu possa incluir no relatório a petição. Até porque depois o relatório da petição é enviado ao Governo e pode ir exatamente como recomendação. E, portanto, aquilo que eu pedi era, de facto, que nos fizesse chegar por e-mail o que terá os nossos contactos.
Sim,
nossos
acho que tem. Tem?
Sim.
Sim. Sim. Okay. Enviamos para vocês todos, não há problema algum.
Pronto.
Sim, sim.
Sim, Paulo. Sr.
Deputado, SBR,
Eu vou-lhe passar a palavra, pedia que fosse muito breve, porque eu infelizmente tenho compromisso às 16h em Leiria, que provavelmente já não irei lá estar a essa hora, mas devo-lhe dizer, deputado Paulo Sá, que eu mantenho a minha opinião, até porque aquilo que leu... Exato, até porque aquilo que leu, e se me permitir terminar aquilo que estou a tentar dizer, aquilo que leu foi exatamente aquilo que tinha lido, que tinha sido a resposta ao Partido Comunista. Portanto, se o conteúdo é o mesmo, eu naturalmente não vou mudar de opinião. Certo. Certo, mas isso são conversas que terá tido a título eventualmente pessoal, não sei, não faço ideia, mas que não relevam, claro, mas que não relevam para aquilo que são as pretensões e com aquilo que há ou não constar no relatório. E, portanto, eu mantenho aquilo que disse, que é, isso é um manifesto de intenção de fazer qualquer coisa no futuro, eventualmente, se e. E isto não dá resposta ao problema. Há a preocupação legítima de tentar resolver. Não resolve coisa nenhuma, até ser concretizado. E, portanto, eu pedia-lhe que fosse muito breve para depois terminarmos a...
Aquilo que eu gostaria de dizer é que eu também considero que foi uma não resposta. Nós somos profissionais e de uma vez por todas temos que ser reconhecidos, temos direitos, não temos só deveres e obrigações. E portanto a minha posição é que tem que passar a estar, e eu pedia se de alguma forma existe essa abertura do Governo, passar a estar... Permite-me, por favor... Portanto, aquilo que eu gostaria de pedir era que, de uma vez por todas, esta situação passasse a constar na lei fiscal e fosse, portanto, incluída no próximo Orçamento de Estado de 2018. E depois gostaria de dizer mais, não vamos criar aqui instituições no meio, e falo concretamente da Ordem dos Contabilistas. A Ordem dos Contabilistas, com todo o respeito, as pessoas que estão na Ordem não trabalham diariamente com os clientes como nós trabalhamos. Aquilo que refere do calendário fiscal, efetivamente, é uma necessidade, é um trabalho de fundo que vai demorar algum tempo. Estamos em setembro e esse trabalho não vai estar pronto antes do final do ano. E, portanto, aquilo que eu peço é que sejam sensíveis a profissionais, que somos, apesar de ser 70 mil... Oh, Sr. Deputado, é assim, estas ligações institucionais entre o Governo, entre o PCP e com a Ordem, nós não temos resoluções, e isso não vai haver, da vossa parte, resoluções aplicáveis ao ano 2018. E então aquilo que eu pedia, e a razão porque fiz a petição, a razão porque me dei ao trabalho, juntamente com os meus colegas, a reunir as 4 mil assinaturas, é para que de uma vez por todas esta situação vá a plenário e a situação destes modelos fiscais passa a constar na lei fiscal para estarem disponíveis. Efetivamente, a alteração do calendário fiscal é primordial, também é fundamental, também há esta reorganização, mas primeiro temos que resolver esta situação dos modelos fiscais. E é isso que eu peço, que tenham um pouco de sensibilidade pelos profissionais, pelas suas famílias, pelo nosso desgaste, pela nossa saúde, que no orçamento de 2018 venha que estes formulários têm que estar disponíveis a partir de 31 de janeiro. Porque a Autoridade Tributária, apesar de ser um organismo que depende do Ministro das Finanças, a Ordem dos Contabilistas também está sob a supervisão do Ministro das Finanças, temos de uma vez por todas de nós contabilistas sermos as pessoas não gratas neste processo todo. E, portanto, tem que haver uma parte de colaboração, nós temos que ser vistos como parte integrante do processo e que colaboramos. E não podemos estar sempre a levar com os ónus das responsabilidades destas situações. Existe uma situação que foi agora também, sob a forma de decreto, penso que de decreto-lei, em que as notificações eletrónicas deixaram de ser sob a forma de 25 dias e passaram para 5 dias. Quer dizer, lá está, se nós, ou seja, nós deixámos de ter então perante a autoridade tributária, passámos a ter direito nem a 5 dias úteis de férias, porque as notificações eletrónicas estão sempre a surgir. Eu não sei o que é que as pessoas, ou os deputados, ou a autoridade tributária pensa disto. Mas eu acho que é humano, acho que é desumano. Quer dizer, passarem-se as notificações eletrónicas ao fim de 5 dias de serem mandadas para o e-mail, passam a contar como se tivessem sido lidas, eu acho que ultrapassámos agora em agosto o limite do admissível. E, portanto, a minha posição relativamente a esta situação dos formulários é passarem a constar no ano de 2018. E sobre esta situação das notificações eletrónicas, que fomos agora surpreendidos relativamente a agosto, vou pensar o que é que vou fazer, porque isto é, nós estamos sufocados. Eu digo-lhe sinceramente, tal como o meu colega, chega a uma altura, eu fiz 47 anos em agosto, mas sinceramente vejo-me obrigada a abandonar a profissão. Tenho feito muita formação ao longo da minha vida, considero-me uma profissional com muitos conhecimentos nas diversas áreas para esclarecer os meus clientes, mas chega a uma altura que começa a desmoralizar, porque chega a uma altura que acho que não vale a pena nós continuarmos a trabalhar desta forma, porque ninguém quer saber de nós. É isto.
Agradeço muito a vossa vinda cá, os argumentos que acrescentaram face àquilo que tinham já colocado na petição que entregaram, e naturalmente agora cada um dos grupos parlamentares irá trabalhar para resolver o... Mas é preciso de facto que se resolva o problema. Agradeço muito a vossa vinda.